1985, Chico Mendes participou de um encontro nacional de seringueiros na Universidade de Brasília. O Brasil acabava de sair da ditadura militar e as pessoas, enfim, tinham liberdade para criticar o governo pelas políticas públicas equivocadas para a floresta amazônica.
Um renomado documentarista britânico que estava filmando na Amazônia soube do encontro e decidiu viajar a Brasília para captar imagens para o seu documentário. Essa decisão mudaria a vida de Chico Mendes para sempre.
Quem conta é a antropóloga Maria Alegretti, que era amiga de Chico e foi uma das organizadoras do evento nacional dos seringueiros.
Era o Aidan Cowell. Ele era o melhor documentarista que eu já conheci. E ele foi me procurar para perguntar se ele podia filmar o encontro nacional. E claro que foi uma oportunidade assim, maravilhosa de filmar. E ao final, ele me perguntou qual é a liderança mais legítima, mais confiável de todos que estão aqui. E eu falei para ele que era o Chico, e apresentei um ao outro, e ele falou, bom, então, daqui para frente, nós vamos onde ele for.
This is BBC World News. I'm James Menendez.
As imagens do documentarista britânico ganharam o mundo.
Por meio dessas imagens, ONGs ambientais da Europa e dos Estados Unidos ficaram conhecendo a luta quase ingênua de Chico Mendes contra a destruição da floresta e a favor dos seringueiros. As imagens em vídeo foram decisivas tanto para Chico quanto para as ONGs.
Fazia décadas que os ambientalistas do Hemisfério Norte pregavam que a humanidade deveria parar de destruir a natureza. Mas era uma pregação no deserto.
O ambientalismo, com razão, não empolgava ninguém, como afirma o ex-senador Cristóvão Buarque, que era o reitor da Universidade de Brasília na época do encontro dos seringueiros.
A dimensão ecológica ainda não estava presente no imaginário da população. A ecologia era uma coisa de um grupinho, chamavam bicho grilo até, esse pessoal que gosta de mato. Não estava ainda despertado o povo brasileiro para esse fenômeno.
Chico Mendes também tinha suas limitações. Ele não conseguia ser ouvido fora do Acre porque sua militância estava restrita à defesa dos companheiros de seringal e nada mais.
Chico Mendes e as ONGs, então, se aliaram. Os defensores da natureza encontraram no seringueiro do Acre o rosto humano que faltava para conquistar a opinião pública.
Chico, por sua vez, se transformou em ecologista e passou a voar mais alto graças à organização profissional, à força política e à visibilidade mundial das ONGs estrangeiras. Foi o casamento perfeito.
O seringueiro passou a receber com frequência em sua precária casa de madeira em Chapuri, tanto diretores de ONGs americanas e europeias, quanto correspondentes dos jornais mais influentes do mundo.
Os novos aliados levaram Chico Mendes para falar no exterior.
E para apresentá-lo com o nosso 1987 Environment Medal, Chico Mendes.
Em Londres, ele ganhou um prêmio da ONU. Em Miami, falou a grandes investidores. Em Washington, discursou na tribuna do Senado americano.
Sou um seringueiro. Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo.
As denúncias de Chico Mendes no exterior tiveram resultados imediatos. O Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento pararam de financiar o asfaltamento da BR-364, a rodovia federal que atravessa o Acre. As obras vinham sendo feitas sem o mínimo cuidado com a floresta amazônica.
Aqui no Brasil, a lista de pessoas que o odiavam aumentava dia após dia, como explica a antropóloga Maria Alegretti.
Ele foi massacrado quando ele voltou de Washington, em Rio Branco. Os fazendeiros, o governo, todos disseram: como que um seringueiro analfabeto vai aos Estados Unidos e consegue interferir na política de financiamento da estrada? E gerou assim, começou uma campanha de desmoralização dele na imprensa, uma guerra.
Mas tantos holofotes internacionais não foram suficientes para acender os holofotes nacionais. O Brasil só abriria os olhos para Chico Mendes quando já era tarde demais.